papel do governo federal como acionista majoritário da Petrobras. Até onde pode e deve ir a ação governamental na estatal, que teve terceira troca no comando na gestão Bolsonaro? São mudanças bruscas, não é? Pegam o mercado de surpresa, os efeitos, inclusive ontem, na Bolsa aqui no Brasil, em Nova York, foram demitidos José Mauro Ferreira Coelho. Depois de 40 dias, Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Assume Caio Mário Paes de Andrade, que é auxiliar do ministro da Economia, Paulo Guedes, o que sugere, inclusive, mudanças na política de preços da empresa. Ou mudança de estatuto. É justamente isso que a gente vai buscar entender. Nosso convidado, professor Vitor Heinz Quirato, de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez aqui conosco. Bom dia, professor Vitor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. A gente quer entender este imbróglio, não é? Novo comando da Petrobras, inclusive destaque nas manchetes hoje, pode mudar estatuto para tentar segurar preços. A polêmica por trás destas mudanças, certamente, é a questão dos preços dos combustíveis. E o governo não destaca suspender paridade internacional durante crises. Enfim, mas há normas atuais, né? E se pode ou não, por exemplo, chegar a uma mudança, interferir numa mudança de política de preços. Professor, afinal, qual é o papel do governo como acionista majoritário da Petrobras até aqui?
Essa é uma pergunta extremamente difícil. A empresa estatal é um vespeiro que a gente ainda não conseguiu resolver o problema. Uhum. A gente teve inúmeros problemas com as estatais na década passada, teve uma série de escândalos de corrupção e tudo mais. Veio a Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, para tentar resolver um pouquinho o problema, para tentar trazer alguma lógica para as estatais, mas é só o calo apertar um pouquinho que a gente sai correndo e procura alguma solução. A estatal tem um problema muito sério. É, como diz um jurista espanhol, é uma casa sem dono. Por quê? Porque, invariavelmente, eu tenho um conflito entre interesse de empresa e interesse de governo. Uhum. E o interesse de governo é um interesse essencialmente político. Né? A gente está vendo aqui, a gente está às portas de uma eleição, o governo não quer pagar a conta da impopularidade decorrente do aumento de combustível e quer penalizar a empresa. Penalizar a empresa como? Diminuindo o resultado. É uma equação difícil de fechar a conta, né? Porque, de um lado, a empresa deveria vender o seu produto por um valor justo. Isso acontece com qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, existe uma certa política pública por trás. Uhum. O produto feito por essa empresa tem um peso enorme na inflação, é um produto essencialmente necessário para a vida da população, tem uma série de consequências que vem daí. E aí eu fico com um conflito. Se eu vender pelo preço justo, eu aumento a inflação, penalizo a população, etc, etc. Se eu não vender pelo preço justo, eu penalizo a empresa. É uma equação difícil de resolver. Uhum. Sobretudo considerando que a Petrobras é uma companhia aberta. Se ela fosse uma empresa fechada, não tem problema, o governo diminui o preço do combustível, sofre prejuízo com a empresa, e quem toma o prejuízo é a população brasileira como um todo, por meio de subsídios pagos pelo Tesouro. Temos um monte de empresa estatal deficitária e não tem problema nenhum. Quando ela é uma companhia aberta com acionista minoritário, você está vendendo para o acionista minoritário participação nos resultados da atividade de petróleo no Brasil. Uhum. E você está entregando para ele o subsídio da gasolina para o povo brasileiro. É um negócio difícil. Se você falar, olha, investe aqui na minha companhia e você vai subsidiar o combustível para o povo brasileiro, ninguém vai pôr um real na empresa. Agora, quando você fala, investe aqui na minha companhia, você vai levar uma parte do resultado do pré-sal, de todas as atividades, um mercado de 220 milhões de habitantes com um monopólio, o que é outro problema enorme que a gente precisa lidar, a conversa é bem diferente. Então, essa certa esquizofrenia é um problema terrível.
Uhum. Professor, a estatal, claro, defendendo os interesses da empresa, dos acionistas, diz que o preço, inclusive, está defasado, né? O governo, de outro lado, chama lucro de estupro, como foi o caso, né? Os 44 bilhões. Então, e no meio desse caminho tem, como o senhor lembrou, as exigências da lei das estatais e o estatuto interno. Isso que eu quero entender. A lei, claro, ela cria mais obstáculos, né? Para devaneios, enfim. E porque não é a primeira vez que se tenta mexer no preço do combustível, né? Não é deste governo exclusivo. E tem a questão do estatuto interno, aí é que eu quero chegar. O que pode, o que não pode? Pode trocar ministro, pode trocar presidente, diretoria inteira da Petrobras, que é o que parece que pode acontecer, mexer no estatuto, suspender paridade internacional, pode tudo isso? O estatuto permite essa participação de seu acionista majoritário fazer isto?
Já está longe de ser a pergunta fácil de responder.
Oh, se o especialista está achando difícil, imagina o cidadão comum, não está entendendo é nada, né?
Exatamente. Vamos lá. A rigor, o acionista majoritário pode mudar o estatuto de uma empresa. Uhum. Né? O artigo 116 da lei das SA fala que o poder de controle é o poder de determinar a maioria dos votos nas assembleias gerais. E as Assembleias Gerais, a Assembleia Geral de Acionistas, pode mudar um estatuto. Ou seja, o governo pode usar os seus votos, os votos decorrentes das suas ações ordinárias, uhum, para, por meio de uma ação, de uma Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, por meio de uma Assembleia de Acionistas, modificar o estatuto da Petrobras. Isso ele pode. Tá? Isso a gente não discute. Então ele poderia ir lá e mudar, uhum, o estatuto e tirar a paridade internacional. Qual que é o problema disso? A mesma lei das SA, a mesma lei 6404 de 76, tem uma regra que é quase um mantra, que é: o interesse do acionista não pode se confundir com o interesse da sociedade. A sociedade é um ser vivo com vida própria, com autonomia, com tudo. Então, o interesse do acionista não pode se sobrepor ao interesse da sociedade. Isso significa que o acionista deveria abster-se de tomar qualquer decisão que seja contrária ao interesse da sociedade. Nesse sentido, modificar o estatuto para permitir que a sociedade venda o seu principal produto com prejuízo é uma atuação contrária ao interesse da sociedade. Uhum. Então, a rigor, eu não poderia, em hipótese nenhuma, tolerar que o acionista modificasse o estatuto da sociedade para impingi-la prejuízos. Ele não pode fazer isso. Aí eu seria um caso claro daquilo que se chama de abuso de poder de controle. O que é abuso de poder de controle? Como é tipificado o abuso de poder de controle? É tipificado nos casos em que o acionista majoritário toma decisões em nome da sociedade que são no seu interesse e não no interesse da sociedade. Uhum. De novo, a Petrobras poderia subsidiar combustível? Poderia, sem problema nenhum, se ela fosse uma companhia fechada e se ela tivesse no seu objeto social a realização de políticas públicas com combustível. Uhum. Te dou aqui um exemplo. Eu posso ter perfeitamente possível ter uma companhia deficitária de transporte coletivo de passageiros. Transporte coletivo é uma
o governo assume isso.
Eu falo, olha, eu vou prestar aqui o serviço de transporte coletivo, isso é deficitário, e eu vou compensar com recursos do Tesouro. Perfeito, sem problema nenhum. Agora, o que ele não pode, de novo, é ter uma companhia aberta 49,999% do capital na mão de investidores privados e ele, com os seus 50,0001, tomar uma decisão no seu interesse, prejudicando metade da companhia.
Que é justamente o que está acontecendo no caso da Petrobras. Agora, mais uma pergunta, professor, ainda dá tempo. E aí o estatuto? Vai ter que mudar o estatuto, então, para, por exemplo, mexer na política de preços e promover outras mudanças, até encontrar, enfim, diretores, presidente da estatal que concorde com a política do governo, é isso?
Sim, tem que mudar o estatuto. Tem que mudar o estatuto e a gente tem que começar a ter um pouco mais, perdão pelo termo aqui, de vergonha na cara e responsabilizar o governo federal e os administradores por atos contrários ao interesse da sociedade. Por quê? Porque quando a sociedade, quando um administrador de uma companhia aberta toma uma atitude contrária ao interesse da sociedade, ele responde por isso. E o acionista majoritário responde por isso. Mas nós temos uma cultura no Brasil que é inadmissível, que é admitir que na empresa estatal isso não vale. Ou seja, a regra da Lei 6404 nunca se aplica às estatais. Então, por exemplo, no governo passado, veio a medida provisória 579, o governo tomou uma atitude que era diametralmente oposta aos interesses da Eletrobras e ficou por isso mesmo. Teve uma penalidade ridícula imposta pela companhia, pela Comissão de Valores Mobiliários, e os administradores não responderam por nada. Se é para você tomar uma decisão diametralmente oposta ao interesse da companhia, e se é para o presidente pôr em execução uma decisão que é do acionista controlador e não da companhia, contrário aos interesses da companhia, todos têm que ser responsabilizados.
E quem vai fazer essa responsabilização? Quem tem que fazer?
Isso é uma missão, em primeiro, da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, que tem a obrigação de garantir que companhias abertas sejam geridas no melhor interesse da companhia e não no interesse do acionista controlador. E, claro, o judiciário. Eu teria que ter o judiciário, e aí, por provocação, seja dos defensores do erário aqui, dos defensores da coisa pública, né, Ministério Público, eventualmente até PCU, responsabilizando, e acionista minoritário. Eu acho que, assim, você deliberadamente impor uma decisão à Petrobras que é contrária ao interesse da companhia, que é contrária aos seus melhores, que é contrário à estrutura societária da companhia, para satisfazer um capricho claramente eleitoreiro do governo, isso tem que gerar responsabilização. A empresa estatal não é porque tem uma finalidade pública, tem o tal do interesse público que levou à sua criação, nos termos do artigo 286 da lei das SA, da lei 6404, não é por causa disso que ela tem uma carta branca para fazer absurdo. Por outro lado, e aqui para complicar um pouquinho mais, eu prometo que eu paro de falar agora, para complicar um pouquinho mais, a Petrobras tem um monopólio de fato. Quando veio a lei 9.478 de 97, ela tinha como objetivo abrir o mercado petrolífero e transformar a Petrobras em mais uma companhia do setor. Ou seja, o preço de combustíveis seria dado por um mercado concorrencial como é nos Estados Unidos. Lá, quem dá o preço é o livre mercado. Tem trocentas refinarias, trocentas empresas no setor petrolífero, elas concorrem e fazem o preço. Ok. Aqui, a política, a lógica da Lei 9.478 nunca aconteceu. Ou seja, nunca houve abertura do mercado de fato. A Petrobras continua monopolista. Então eu tenho uma questão completamente perversa, que é um monopólio de fato com uma lógica de mercado. Ela é a única vendedora de um produto essencial e ela é orientada e ela tem uma estrutura de capital voltada ao lucro, voltada ao resultado. Ou seja, ela não poderia reduzir o valor do bem que ela produz. Mas, ao mesmo tempo, ela é a única produtora. Um nó sem fim.
Com acionistas aqui no Brasil, fora, né? O impacto na bolsa daqui, bolsa de Nova York, enfim. É um imbróglio isso mesmo.
Na minha opinião, aqui, assim, falando opinião minha mesmo, você só tem uma solução para isso. É separar a atividade de exploração e produção de petróleo da atividade de refino e comercialização de derivados. Ou você implanta concorrência de fato no refino e comercialização de derivados, ou seja, fatia a Petrobras em 10, vende cada uma para um ator diferente e põe concorrência nesse mercado, e aí eu tenho um mercado liberalizado, ou fecha o capital disso, mantém isso como empresa estatal e faz uma política de preço controlada centralizadamente.
Dois caminhos opostos, dois caminhos completamente opostos.
Completamente opostos, mas de outro lado, você deixar Você fazer caridade com chapéu alheio, que é subsidiar combustível com dinheiro do minoritário, ou você deixar livre, ou eu penalizo o cidadão, ou eu penalizo o minoritário. E penalizar o minoritário não é uma questão de, esses porcos capitalistas. Não, o cara é essencial. O minoritário é essencial, o dinheiro do minoritário é essencial.
Uhum, muito bem.
Eu não posso prescindir disso. Eu vou lá, eu peço dinheiro do minoritário, eu abro o capital da companhia para buscar recursos para investimento. Ele não é um desgraçado que não merece respeito. Ele tem que ter o dinheiro que ele aportou na empresa respeitado. E ele só aportou o dinheiro na empresa porque tinha uma regra de como ele receberia dividendos e resultados advindos desse dinheiro.
Vamos acompanhar, professor, a saída deste embrólio em ano eleitoral para complicar tudo. Professor Vitor Heinz Quirato, de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, por sua análise.
Eu que agradeço, foi um prazer.